com 4 vezes que eu andei falando aqui, mas a gente vem trabalhando, né, o princípio da família, depois do casamento. No ano passado nós falamos aqui sobre que o casamento é uma parábola entre Cristo e a igreja, né, uma demonstração do que o Senhor Jesus quer fazer com a sua igreja. Então, cada vez que há um casamento, ali há um ato profético mostrando o que vai acontecer no universo depois. E hoje eu queria falar um pouco sobre filhos. Nós estamos em uma guerra, não sei se muitos dos irmãos já perceberam isso. Nós estamos numa guerra declarada. Não é uma guerra oculta, a guerra está clara. E nós, como cristãos, precisamos abrir os nossos olhos para perceber que nós estamos envolvidos nessa guerra. Quer queira, quer não, todo cristão está envolvido. E essa guerra, ela está hoje no mundo em duas frentes. A primeira frente é lá no Oriente, onde o Estado Islâmico, eles têm se levantado, e o alvo principal são os cristãos. Onde tiver cristãos, eles fazem questão de exibir como troféu, assassinando e degolando e fazendo. Essa é a primeira frente, né? É uma frente clara, estúpida, grosseira, assassinatos, morte, etc. A segunda frente é no campo das ideias. Isso está mais cá no nosso lado, no Ocidente. E no Brasil, nós temos sido brutalmente atacados nesse campo da ideia, porque o que estão tentando implantar nessa nação é algo que vai frontalmente contra a vontade de Deus. E quem conhece a história, na história bíblica, a história universal, sabe que o que está se tentando colocar aqui dentro não é algo que nós possamos ver e ficar quieto, calado, como se fosse uma coisa normal. Então nós precisamos levantar a voz, porque para termos uma igreja forte, nós precisamos ter famílias fortes, famílias que sabem o que está fazendo. Então eu acredito que provavelmente no presente século, nenhum segmento da sociedade ele esteja mais em dificuldade do que os jovens que estão casando, porque eles estão casando por um interesse natural, normal de um homem, que é ter uma companheira, compartilhar, ter prazer no sexo, por exemplo, compartilhar sua vida, mas sem entender exatamente qual é o papel do casamento. Então, os jovens cristãos, é claro que não são todos, eles alguns sabem exatamente o que estão fazendo, outros parece que é pelo impulso, né? A natureza normal do ser humano quer ter um companheiro e vice-versa. E com o advento do erotismo no Brasil, o sexo é vendido de tudo quanto é jeito, em cerveja, em sapato, em chapéu, é vendido sexo em tudo nessa nação. E nós precisamos, então, tomar parte nesse negócio, colocando a nossa posição acerca do que nós estamos vendo. Então, eu acredito que nós estamos numa luta, numa guerra muito grande. E eu não sei se já pode jogar aí uma entrevista com o procurador da República. Eu queria só deixar registrado, não sei como você vai fazer isso, mas queria que jogasse aqui na tela, a gente vê rapidinho, acho que é 2 minutos. Ah, tem que botar aqui. Mas nós vamos seguir, então. Não é fácil hoje ser uma família cristã, né? Dentro do esquema que a sociedade está implantando, e com o desvio da igreja, dos princípios, a divisão da igreja, tem trazido danos para quem quer servir a Deus com qualidade, com posição. Então não tem sido fácil, as pressões são grandes, né? Mas também há muito encorajamento, há algumas posições claras que nos dá firmeza de seguir, não só no tempo atual, mas também no passado. Nós temos testemunho, por exemplo. Você já viu a história de Noé? Como é forte, né? A gente olha rapidamente a história de Noé, mas se a gente for detalhar, Noé vivia num tempo desastroso, onde Deus procurou homens e não encontrou nenhum a não ser a sua família. E dentro desse tempo, ele estabeleceu um princípio dentro da casa, E através desse princípio ele conseguiu pastorear aqueles filhos, aquela família, e atrair aquele filho para aquele evento de construir uma arca num tempo onde a sociedade não dava nenhum valor a isso, não havia nem chuva, porque havia uma ameaça de destruir o mundo através da água, e não havia nem chuva, e Noé creu nisso, se posicionou e seguiu adiante. Você pode imaginar os filhos de Noé perguntando para ele: pai, como é que é esse negócio? Todo mundo faz diferente, só nós que temos que ser assim. Não era uma coisa fácil. Hoje, nossos filhos estão nos perguntando, quando a gente está limitando a internet, limitando, né, o acesso à tecnologia. Mas por quê? Todo mundo tem, meu colega na escola tem, etc. Então, não é uma coisa fácil, né? É algo difícil, e Noé conseguiu, né, mediante uma fé firme, uma posição clara do que ele queria para a sua casa, ele conseguiu estabelecer um princípio diferente, contrário a tudo que havia na época. E assim ele prevaleceu, e hoje nós temos um desafio. E pode imaginar que nos dias de Noé nem lei havia. Hoje nós temos o Espírito Santo, irmãos, dentro de nós, que pode nos conduzir muito bem. Então, assim, o feito daquele homem nos inspira a continuar lutando, né, e estabelecendo a graça de Deus através das nossas vidas, das nossas casas, da nossa família. Então, é muito necessário que a gente entenda isso, né? Mediante uma fé firme, tranquila, confiante e dedicação, Noé pastoreou e convenceu a família e viu a salvação de todos eles. Então, alguém que está ministrando na casa de Deus, está interessado na obra de Deus e não está preocupado com a sua família, eu acho que ele está com a visão errada, porque o evangelho começa primeiro em casa e ele vai se espalhar através da nossa vida para outros cantos, outros caminhos. Então, essa é uma história muito forte, uma história que vai mostrar que nós temos amplas possibilidades de vencer também, porque o princípio da família foi um princípio que não foi criado para ser derrotado. Ele foi criado para estabelecer a vontade e a graça de Deus. Pode olhar, aqui tem um texto aberto aqui, quando Deus chama Abraão, uma das coisas que ele fala é o seguinte: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos, está lá em Gênesis 18, verso 19, e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, Abraão foi chamado, e dali Deus começou a pontuar na história da humanidade que ele trabalharia por esse meio, trabalharia pelo meio da família. E depois a gente vai ver mais adiante muitas histórias mostrando, né, que... E uma coisa interessante que eu ouvi até aqui em Jundiaí foi o irmão Tony falando, né, que Deus procurou o meio mais difícil para fazer o seu plano, porque era Abraão idoso, a esposa estéril, e naturalmente ele deveria descartar esse casal para começar com outro. Mas como Deus não muda os seus planos, ele muda a situação. Então, situações vão precisar ser mudadas através da intervenção nossa, através da intervenção da igreja, para que assim o plano dele se conclua. Não conseguiu? Eu quero que vocês observem esse procurador da justiça falando, dando uma entrevista, agora que não se atenham, porque ele vai falar um pouco sobre a direção do país e sobre o partido, mas eu quero que você veja a situação que ele está mostrando, e não a questão. Eu não tenho questões com o partido, porque não acho que nenhum deles vai conseguir resolver o problema que o mundo está avançando. É uma questão mais com a ONU, inclusive. Pode soltar.
Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla o Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Foi implantado de forma inconstitucional e ilegal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infantil e fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a Presidência da República, no governo da presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso, nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar. Ali já está contemplando exatamente essa revolução social, porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual.
Eles, o partido que está no poder hoje?
Isso, é o Partido dos Trabalhadores e uma lógica marxista, socialista, cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse, escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que, que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica, crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada, em tenra idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Então, nós estamos observando uma política de Estado de degradação do entendimento, da afetividade, da intelectualidade das crianças, com um propósito abusivo. O pretexto é nobre, defender as minorias, combater o preconceito. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma profunda degradação, porque menino é menino e menina é menina. E eles estão querendo exatamente romper a noção de sexualidade, a noção de masculinidade nos meninos e de feminilidade nas meninas. Os materiais didáticos, e prestem atenção, isso não é só do Brasil, isso é da ONU. Os materiais que vêm da Unesco já contemplam essa ideologia cultural, ideológica, disfarçada. E é o que você falou no início. Nós não temos problemas com ideologia, seja ela socialista, seja ela marxista, seja ela conservadora ou liberal, não, mas que ela seja clara, que ela não esteja travestida, e até eu uso o termo com... Então, está travestida de direitos humanos uma política abusiva de instrumentalização das crianças.
Eu estou certo que muitos dos irmãos que estão aqui, eles têm conhecimento do que está ocorrendo. Não sei se tiveram acesso àquelas três videozinhos da cartilha que está tentando ser implantado nas escolas. E era por via federal, não foi possível. Mas agora, então, nas câmaras de vereadores dos municípios para que eles implantem esse tipo de cartilha para ensinar nossos filhos a essa mentalidade de gênero. Não vai mais ser masculino e feminino, mas gênero, né? E lá nós temos uma pessoa que está trabalhando com a escola, ela está desesperada porque aquelas fichas já vêm com... Não vem mais com o nome pai e mãe. Vem já... Gênero, né, porque hoje já se pode ter duas pessoas do mesmo sexo criando filho e vice-versa. E isso tem sido sutilmente implantado e tem passado, enquanto nós estamos brigando por placa, por isso, por aquilo, o inimigo está trabalhando fortemente, implantando o seu regime, suas coisas, e é isso que eu falo, que nós estamos atacados no campo das ideias e muitas vezes essa coisa está passando. Quer dizer, a gente acha que não vai nos atingir. Vai sim. Talvez os meus filhos estão crescidos, mas tem os netos deles que vão nascer, e daí vai. E a tendência, eles descobriram que tem que começar lá embaixo. E nós, às vezes, estamos facilitando na criação dos nossos filhos. Nós achamos que eles só vão poder ser ensinados sobre as escrituras quando eles tiverem uma idade maior. Quando tiver lá para uns 15, 16, então vai passando o tempo, e ali ele já absorveu uma série de coisas que vai ser prejudicial mais tarde para que o próprio evangelho entre na vida deles. Então nós precisamos acordar para essa realidade e perceber que nós precisamos começar cedo. em casa também. Isso é uma coisa que nós já devíamos saber há muito. Aliás, a Bíblia é cheia disso. A Bíblia mostra claramente que a vida de uma pessoa não começa na sua idade de adolescente, começa já do zero ano. E eu vou então passar para mostrar para vocês que existem três necessidades básicas que Deus, ao nos fazer, Deus colocou em nós. A primeira é o próprio Deus. Essa é a primeira necessidade de todo ser humano. A primeira é Deus. E isso fica muito evidenciado pelo grande número de religiões. Por quê? Porque há um vazio dentro do homem. E quando ele não encontra Deus, ele procura satisfazer esse vazio dentro de alguma coisa que seja sobrenatural, que ele não toque, que ele não saiba quem é e tal. Então, a necessidade é Deus, mas o diabo engana os homens, levando ele para o lado religioso, para o lado da religião. Então, essa é a primeira necessidade. A segunda maior necessidade que nós temos são as necessidades físicas, aliás, necessidades emocionais. O respeito, o afeto, o amor, aceitação, sentimentos de pertencer, né, a alguém, a uma família, a um grupo, enfim. Essa é a segunda necessidade que atinge mais o lado natural, o lado da alma. Né? Primeiro o lado do espírito, esse é o lado da alma. E a terceira necessidade são as necessidades físicas. E quando nós não atingimos essas necessidades físicas, as outras duas primeiras serão prejudicadas. Porque toda criança precisa de um lar, de um ambiente familiar, né? E o suprimento das necessidades físicas cotidianas, chegar em casa e ter quem cuida dele, saber que a sua mãe, ele vai chegar em casa tranquilo sabendo que a sua mãe cuidou do alimento, ele vai sentar à mesa, não vai ficar se preocupar com aquilo. Ele chega da escola, tem alguém que está cuidando dele, que vai orientar, que vai dizer não na hora de não e vai dizer sim na hora que precisa dizer sim. Então, isso é uma necessidade que Deus criou e colocou dentro de cada um de nós. Como filhos, em grande parte, nós seremos resultado daquilo que nós vivemos dentro do nosso lar, que nós vivenciamos dentro do nosso lar. Nós não podemos, sob nenhuma hipótese, sob hipótese de servir a Deus, de coisa alguma, de trabalhar para ter recursos, negligenciar essas áreas nas nossas vidas. Precisamos trabalhar no sentido de ver aquilo que Deus está vendo, e não aquilo que nós achamos, porque no mundo moderno as pessoas estão preocupadas em ter coisas, às vezes coisas até que não são tão necessárias, e têm abandonado suas casas em busca dessas coisas, trazendo transtorno. É grande o número de pessoas totalmente desfocadas, eu não estou falando nem de cristão, pessoas desviadas no mundo. Eu assumi uma teoria, eu não sei nem se está certo, mas vou falar aqui, que depois que Deus criou todas as coisas, Deus não trabalha em cima do nada. Depois que Deus criou Adão, ele não precisou pegar o barro e fazer Eva novamente. Ele, de Adão, tirou Eva. E daí Deus vem tirando de alguma coisa a outra. E quando Deus dá a família, é porque ele quer que dali saia adoradores dele, seguidores dele. Nós precisamos fazer os nossos filhos discípulos de Jesus. Então, é o nosso papel, o nosso chamado como pai. Ser pai não é só ter uma coisinha engraçadinha que corre dentro de casa, que a gente põe o nosso nome, etc, etc. Não, é para fazer discípulos do Senhor Jesus que Deus nos dá filhos. Então, isso tem que ficar muito forte dentro de nós. Então, existe uma coisa chamada trauma fisiológico que acontece o seguinte. Cientificamente, a própria ciência comprova que uma criança, quando nasce, ela tem apenas 25% do seu cérebro formado. 25%. Com um ano e meio de idade, ela está com a metade desse cérebro formado. Aos 4 anos, ela está com 75%. E aos 6 anos, 90% do seu cérebro formado. Os outros 10%, até os 17 anos, vai ficar maduro. Então, você acha que isso aqui não é a hora do trabalho? Você pensa que você vai deixar passar toda essa época aqui para depois, quando ele estiver lá em cima, com 17 anos formado, que você vai querer influenciá-lo? Aí você já perdeu a guerra, já perdeu a batalha. Então, se o cérebro está sendo formado, você está vendo ali um papel em branco onde você pode escrever a história do Senhor a história da vida daquela criança através daqueles momentos na vida dele. Então, é extremamente importante isso. Então, traumas e abusos nesse período vai transtornar a vida dessas pessoas, vai criar problemas. Não sou estudioso de muita coisa, sou apenas um pesquisador, assim, um curioso, que gosta de ler e tal, e lidar com o ser humano, porque eu acho que a maior escola é o próprio lidar com o ser humano. Então, lá, quando a gente trabalha com o centro de recuperação, eu tenho encontrado pessoas sofrendo de bipolarismo, de esquizofrenia, de um monte de coisa que começou dentro da casa, começou na família. A gente fica falando isso e aquilo outro. Essas coisas começam dentro da casa. Distorções nesse período da idade vai trazer dificuldade para o restante da vida dessa pessoa. Por isso, o nosso cuidado é extremo na condução dos nossos filhos. Queremos homens. A revista Impacto publicou uma vez na capa assim, a falta de homem. Né? Fala-se da falta de água, da falta do petróleo. Mas hoje está faltando o homem, e esse problema está começando dentro de casa. E nós precisamos acordar para essa realidade. Então, traumas nesse abuso, nesse momento, irmão, abuso nesse momento vai trazer traumas terríveis para essa criança. Então, ele vai ser um adulto deslocado do seu papel, do seu chamado, da sua função. Ele não vai conseguir alcançar o alvo pelo qual ele veio à Terra, e ninguém veio à Terra à toa. Eu costumo dizer lá aos que estão de frente de mim, vocês não vieram à Terra para serem usuários de droga, para serem pessoas dependentes de uma coisa que vocês precisavam dominar. Vocês foram criados por Deus para ter uma missão, ser algo na Terra, fazer algo diferente. Então, isso nós precisamos acordar como filhos de Deus e agir dentro das nossas casas, a partir de dentro das nossas casas, para criar pessoas sadias físicas, né? Emocionais e também espiritualmente sadias. A gente tem esse poder dado por Deus, essa capacidade dada por Deus. No ano passado eu falei aqui de uma frase que eu acho muito interessante. Algumas pessoas podem perguntar, mas nós somos capazes de salvar os nossos filhos? Não. Não somos capazes, não está em nós salvar os nossos filhos. Mas pastorear os nossos filhos, Deus nos deu essa autoridade. E o que Deus fica zangado é com a preguiça que nós temos de pastorear os nossos filhos, de não ir ao encontro da escola, de não ver o que ele está vendo na televisão, de jogar na frente da televisão. Hoje, a indústria da diversão estourou, ganha muito. E ela é pervertida. E a gente joga nossos filhos para distrair diante de um desenho que está prendendo as doutrinas modernas da homossexualidade. E a gente, às vezes, está passando em branco. Não, bota na frente, o menino está abusando, bota lá, bota ele para assistir a TV. Aí ele fica na frente da TV vendo Tubarão que é gay, Bob Esponja que é não sei o quê, uma série de coisas que vai influenciar, porque ele está nessa idade aqui, ó, formando a mente dele. E quando ele está formando a mente, ele está absorvendo, ali ele está construindo algo, você está construindo algo na vida daquela criança. Né? Então, tem um livro do... Tem um livro do... John... Esse nome em inglês não é... Drescher. É. Ele diz que as crianças passam por três fases. Três fases. Primeira fase. A primeira idade é a idade da regulamentação, que vai de 1 a 7 anos. Vocês viram aqui que até os 6, eles têm 90% da sua mente formada. Então, essa é uma idade mais séria. Se você me perguntar o que aconteceu entre 6 e 7 anos na minha vida, eu lembro tudinho. Está aqui gravado. Coisas que aconteceram dentro da minha casa, que eu vi e senti, está gravado. Coisas que talvez eu tenha ficado na adolescência, passou e não lembro, mas isso está gravado. Muita coisa. A segunda idade é a idade da imitação. E acontece entre os 8 e os 12 anos. Entre os 8 e os 12 anos. E a terceira idade é a idade da inspiração. Esta idade acontece dos 13 anos em diante. Né? Dos 13 anos em diante. Então, nós vamos pontuar um pouco mais sobre essas três idades para a gente deixar claro o que a gente quer. Três idades principais. A idade da regulamentação. Durante esse tempo, essa criança, ela é a criança, precisa saber o que esperamos dela. Quem já criou filhos sabe que muitas vezes elas confrontam, né, os pais. Elas são psicólogas de primeira categoria. Ela olha para você e fala, isso não. Ela olha para você e fica ali olhando. Parece que ela está lendo você, lendo os seus olhos, para saber o que é que você realmente está dizendo, porque sua palavra só não basta. Aí ela faz menção de novo, você fala, isso não. E elas continuam insistindo. Né? Se você abrir a guarda, ela ganhou. Você perdeu. Porque ela vai fazer, e toda vez que você falar não, ela sabe que, insistindo, ela consegue. Então, é uma idade que você... Elas querem saber, de fato, né, quais são os limites dela, onde até ela ainda pode ir. Né? Se a criança não tem regras claras para guiar, torna-se nervosa, neurastênica. Né? Fica descontente, sente-se insegura, adquire sentimento de que não está sendo amada. Além disso, mostra-se mal educada, atuará de uma forma, às vezes, muito desagradável, tentando descobrir quais são os limites e os controles que tem ali naquele ambiente, naquela casa. A gente pensa que, às vezes, corrigir um filho é ruim. Muito pelo contrário, ela está pedindo isso. Muitas vezes, quando ela está confrontando você, ela está pedindo que você imponha regras, imponha limites, porque, senão, elas não vão seguir um caminho justo. Lá, esses dias, eu recebi um moço lá no centro, tinha 18 anos, um rapazinho viciado, já aprofundado no crack, e as tias levaram e tal, e pediram para ficar, e ele insistindo que não queria, que talvez não, aí pediu como era que era lá, eu dei o regimento, aí ele falou, não, você vai precisar lavar o seu prato, eu lavar a sua roupa, lá, ah, não fico, não. Não podia nem lavar o prato, nem lavar a roupa dele, então tinha sempre alguém que fazia aquilo para ele, aos 18 anos, ele já se negava a fazer determinadas coisas para ele mesmo, porque não teve limites. Ele não teve limites, não foi orientado que ele precisava fazer as coisas. Então, nessa idade, a gente precisa estabelecer limites, né, para que eles aprendam. Assuma o controle cedo ou perderá para sempre. Se os pais exercerem o devido controle desde os primeiros anos de idade, pode ficar tranquilos quanto ao futuro dessa criança. Se você assumir o controle nessa idade, ela vai crescer sabendo que existem limites. E aí ela vai se encaixar, ela não vai ter dificuldade de estar num ambiente, num grupo. Tem pessoas que não conseguem viver num grupo se ela não for o líder do grupo. Ela acha que ela tem sempre que mandar, ela não está disposta a obedecer qualquer um que seja. Então, essa é a primeira fase que a gente queria deixar do... Primeiros 6, 7 anos da vida da criança são de aprendizagem sem esforço. É um papel em branco. Você pode ir colocando as coisas, as regras, que elas vão assimilar, elas vão seguir. A segunda idade, a idade da imitação, acontece dos 8 aos 12. O pai que dá à criança boa instrução, mas mau exemplo, ao mesmo tempo pode considerar-se como dando bom alimento e veneno, com a mão dá o bom alimento e com a outra dá veneno. Porque o que as crianças observam não é tanto o que se fala, é o que se faz. Né? E é importante perceber isso. A influência mais poderosa na cultura infantil é a imitação. É a imitação, ela vai olhar o tempo todo quem são os pais dele. O pai está dizendo, não faça isso. Olha, está vendo aqui, eu estou fumando, mas você não. Ah, claro que ele não vai ouvir isso. Ele vai fazer o que o pai faz. Né? Essa é uma história engraçada. Né? Uma mãe estava na cozinha cuidando das coisas, falou assim: meninos, parem de brigar. Na sala eles estavam brincando lá e de repente parece que surgiu uma briga. Aí ela vai lá e pergunta: vocês sabem muito bem que não adianta ficar brigando, discutindo por coisas que não vai dar resultado e tal. Aí um deles falou assim: mas mãe, a gente não está brigando, a gente está imitando papai e mamãe. Eles estavam imitando o que eles viam dentro de casa, que eram os pais de vez em quando discutindo, brigando. Não estamos brigando, estamos imitando papai e mamãe. Nenhum filme fotográfico é mais sensível do que o espírito de uma criança. Gente, elas conseguem assimilar as coisas com uma rapidez enorme, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. As imagens que são impressas aí determinam a direção e o destino da vida deles. Porque quando você está agindo, você está imprimindo imagem na alma daquela criança. E você está, sem saber, pontuando o destino dessas crianças, né? Então, o fato de estar praticando, a gente precisa observar bem que prática é essa que nós temos. Então, então, mais do que nunca, precisamos que os pais nem façam aquilo que não querem que seus filhos sejam e nem façam. Então, se a gente não quer que ele seja, a primeira coisa é a gente também não fazer, né? Às vezes a gente tem hábitos, gosta de algo, e a gente às vezes interpreta, eu já vi muitos pais e muitas mães falarem assim: por que que eu perdi meus filhos? Eu sempre levava eles à igreja. Eles acham que o fato de pegar pela mão e levar lá e sentar, ou então mandar para a classe, eles estão fazendo o papel, está errado. Se algo é a família, então é na família que ele vai aprender, né? A gente sempre bate nessa tecla lá que não adianta você levar a criança para lá, para a reunião, e tentar fazer ela ficar sentada, porque ela não tem o costume de fazer isso em casa. E aí aquela trupe de menino correndo para lá e para cá, dentro na hora da reunião. Por quê? Porque em casa, a gente é claro, ali está claro, está estampado que em casa não tem a mesa, não tem o culto doméstico, não tem a hora de sentar e ensinar a palavra para aqueles filhos. E isso vai trazer transtorno, com certeza. Então, você quer impor naquela hora uma coisa que você não ensina na sua casa, e depois, quando você começa a forçar, esse menino calcula: aos 18 anos, eu dou um passo fora e nunca mais volto a esse lugar. Porque você só arrastou, você não ensinou, você não sentou para conversar com ele. Então, se nós queremos realmente filhos positivos, precisamos tratar dessa questão da nossa casa, né? Da nossa casa com relação aos nossos filhos. Terceira é a idade da inspiração, né? Essa idade acontece dos 13 anos em diante. Então, nessa idade, o que vai acontecer? Ele precisa de heróis. Todo mundo quer descobrir um herói. É um jogador de futebol, é um cantor, é um Homem-Aranha, não sei o quê, tem tanta coisa que tem por aí, né? Mas se não tem, se eles não têm em casa, eles vão procurar fora. E se não acha um bom herói, vai encontrar um mau herói. Os jogos de computador estão aí para soltar herói até umas horas para nossas casas. E aí tem gente aprendendo a ganhar pontos, matando, né? Com aquela armazinha matando ali, e você pensa que aquilo não vai entrar na vida. Vai entrar, sim. Você está ensinando ele que o mal, para ganhar, você precisa ser mal. E daí nós vemos hoje a situação do Brasil, que está numa luta aí para aprovar uma lei que agora tem que baixar a idade, né, para responsabilizar um jovem de 16 anos pela sua idade, quando, na verdade, não tem uma estrutura para ensinar essa pessoa. Então, cuida das famílias. Essa é a maneira de tratar o problema, não é a segurança pública, não vai resolver, pode botar soldado e criar um exército no Brasil, não resolve se não tratar das famílias. Não vai adiantar. Então, essa é uma idade da inspiração, né, onde eles vão procurar encontrar heróis. Os pais devem dar exemplo de perseverança. Há um ditado antigo, mais verdadeiro: os desistentes nunca vencem e os vencedores nunca desistem. Alguém já disse que a coisa mais ruim que pode acontecer é você encontrar uma série de filósofos e teólogos, e seja lá o que for, que não perseveraram. Estão lá isolados, num canto, porque não foram pessoas perseverantes. Eles não alcançaram o alvo. Então, as crianças, elas não nascem dotadas de perseverança, elas vão aprender isso dentro das suas casas. Dentro das suas casas. Irmãos, é tanto, hoje tem um educador, me esqueci o nome dele, ele falando que as mães chegam na escola e pedem para a professora corrigir os filhos. Ué, então ele responde: não, isso não é papel nosso, é papel seu, a gente pode ajudar, mas é você que tem que fazer essa parte. Então, na maioria dos casos, está se perdendo a batalha dentro de casa. A batalha está sendo perdida dentro de casa. É por isso que a família é extremamente importante, precisamos acordar para essa realidade, precisamos assumir o nosso papel, cada um, homem no seu lugar, mulher no seu lugar. Para com esse negócio de estar correndo atrás de coisas aí fora que não adianta nada. Às vezes temos uma televisão de 24, queremos de 32, depois vai para 50 e fica correndo nessa luta desesperada em troca de nada. E às vezes quando você vai ver teu filho cresceu, você não acompanhou, não sabe nada, não sabe da vida dele. Quantas mães chegam lá no centro que o filho está usando droga há 3, 4, 5 anos, elas não sabiam, porque não tem contato com os filhos. Como pode um absurdo desse? Então precisamos acordar como igreja, precisamos levantar a voz nessa direção, falar com autoridade, como quem sabe o que é que está falando, para que assim se mude essa história de que a criança é um resultado da sorte. Você joga... É como batata, amendoim lá no Nordeste, a gente joga debaixo da terra e deixa lá, deixa lá que vai dar certo. Vai sair realmente batata. Filho não é assim.
Que a maior missa é de filho de pais cristãos.
Uhum. Exatamente. Chega lá, conhece às vezes a escritura, gente. Foi batizado. É um absurdo um negócio desse. Foram batizados nas águas. Alguns dizem, não, eu fui batizado no Espírito Santo. O quê? Foi batizado no Espírito Santo e está nisso aí. Aí eu fico, os cabelos arrupiam, eu fico o tempo de ficar doido com esses caras, mas dou-lhe uma nele, mas chego pesado. Como pode ser uma coisa dessa? O Clive Conde afirmou: nada no mundo pode substituir, nada no mundo pode substituir a perseverança, nem mesmo o talento. Nada é mais comum que homens de talentos fracassados. O gênio não o substitui. O mundo está cheio por aí de náufragos instruídos. Náufragos instruídos, as pessoas se instruem. Lá tem um, lá além do nosso centro, tem muitos outros lá, e tem um para pessoas de condições financeiras. R$3.000 por mês. Uma família rica paga na cidade para internar um desses rapazes dentro do centro. E o internamento é compulsório, porque geralmente eles não querem ir. Então tem gente forte, assim como Josafá, que pega na raça e leva, amarra e leva. R$3.000. E é de família de condição. Então a questão não é essa. Está aí os escândalos. Quem é que está roubando? Pessoas que sabem. Então... A questão é a gente tratar das raízes, cuidar da família, não tem como. Vocês que são solteiros, vão casar, pensem nisso. Não é apenas ter um parceiro para estar junto, para passear, para ter um filho, para ter prazer. Não, vocês têm uma responsabilidade, e a responsabilidade é criar filhos para serem discípulos de Jesus. Esse é o chamado nosso como igreja. Qual é a hora de amar? Se eu apenas tivesse arranjado, já ouvi essa frase muitas vezes: ah, mas tempo para estar com meus filhos. Agora eles já cresceram, está tarde. Agora não dá mais para impor. Agora tem que ser na base da conversa, do diálogo, de tentar convencer eles ou ir ao joelho a Deus para mudar a história. Não dá mais para impor. Eles cresceram. Então, às vezes, tem gente que está perdendo por causa disso. A hora de amar é agora. Um testemunho interessante, acho que eu falei o ano passado, de um advogado americano. Ele falou que o pai dele sentou com ele e falou assim: olha, eu vou te dar um presente no Natal, né? É muito forte essa cultura lá. Vou dar um presente no Natal. Vou te dar... Deixa eu ler aqui para não errar. O melhor presente que já ganhei, disse ele, foi no Natal, quando meu pai me deu uma caixinha. Dentro dela havia um bilhete que dizia: meu filho, este ano eu lhe darei 365 horas, uma hora por dia após o jantar. Elas são suas, vamos conversar sobre o que você quiser, vamos onde você quiser, brincar com o que você quiser, vai ser uma hora para você. Então, esse pai, ele disse que daria uma hora por dia a esse filho. Então, 365 horas durante o ano a esse menino. Meu pai não só cumpriu a promessa, disse ele, mas a renovou a cada ano. E foi o melhor presente que já ganhei na vida. E concluiu: eu sou o resultado do tempo que ele me dedicou. Eu sou o resultado do tempo que ele me dedicou. Então, como pais, a gente precisa abrir os olhos para isso. Um homem tem que trabalhar? Claro, deve trabalhar. Mas ele não pode ser escravo do trabalho, não só pode ser viciado no trabalho. Ele precisa aprender que tem outras coisas dentro da casa dele que precisam ser resolvidas, né? Vemos hoje em dias que é conhecido como dias da despersonalização. Ou seja, eu trabalho, em vez de eu dar a minha presença, eu dou um presente para ele. Vou trabalhar, ganho dinheiro e posso dar uma coisa melhor para ele. Tá? Quem sabe um videogame, um computador, né? um smartphone de última geração. Mas eu não dou a mim. Então, é um engano fazer isso. É um engano. Você precisa dar de você. É muito fácil dar presente. Eu quero saber se você dá de você. Isso é que é importante. Porque dar presente é fácil. É chegar na loja, comprar e chegar lá e dar. Mas dar de si é algo que nossa sociedade e a família está precisando ter. As crianças nem de longe precisam de coisas tanto quanto precisam do amor dos pais. Um dos enganos mais comuns hoje é que as mães precisam sair para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar mais coisa por amor dos seus filhos. Pais estão em busca de um segundo emprego para comprar coisas para o filho, para melhorar a situação da família. Dar de si mesmo não é fácil. Um pai sábio disse o seguinte: não sinta pena de uma criança que não tem uma bicicleta, ou pais que não podem comprar uma enciclopédia para dar para ele. Sinta a pena daqueles cujos pais não têm tempo para viver com ela, para expressar seu amor por ela de muitas formas. Essa é a criança que precisa ser penalizada, a gente precisa ter pena, né? Às vezes ela até tem condição financeira, mas essa é mais digna de pena do que um que está vivendo em um estado abaixo, mas que tem a sua família perto ali, lhe ensinando, né, influenciando, ajudando, né? Li uma vez um livro... E dentro do livro falava sobre o relato de um juiz que estava diante dele um jovem, estava criando arruaça na cidade, e o juiz olhou para ele e deu uma exortação nele: mas seu pai, você, um pai que você tem fazendo isso na cidade, fazendo arruaça, criando problema, como pode ser uma coisa dessa? Aí o jovem respondeu para ele: bem, eu sempre soube que ele era um bom homem, só que eu não tive tempo com ele. Eu não sei se que ele era esse bom homem. Ou seja, esse pai tinha a aparência, né, fora, no comércio e tal, tinha condição, mas ele não conheceu o seu filho, e seu filho não conhecia. E, por isso, ele desandou a andar pelo caminho do mal. O que acontece na infância, gente? É muito importante. Quer um filho saudável, feliz, bem-sucedido? Proteja sua infância. Essa é a hora, essa idade que eu falei aqui. Essa é a hora de você estar presente. Proteja sua infância. Viva seus dias com eles, com ele e para ele. Proteja de suas atitudes, de atitude boba. Tinha uma mãe que sempre, quando o marido saía, ela espancava os filhos. Por isso eu acrescentei isso aí. Maltratava-se toda vez que o marido saía de casa. Outra coisa, ser criança é ser um indivíduo vazio, pronto para aprender com seus pais, absorvendo tudo, sem possibilidade de filtrar o que é bom ou o que é ruim. Então, quem é que vai ensinar melhor? O professor, que você não sabe lá quem é, de onde vem, ou você mesmo na sua casa? Claro que é você. Então, se ele um papel em branco, ele está aberto para aprender. E o que você escrever primeiro, talvez algumas coisas não vai poder ser apagado. Então, você escreve. Você busca recursos e escreve. E aí você vai formar uma personalidade diferente. Se na maioria, tudo sem possibilidade de filtrar o que é bom e o que é ruim. Se na maioria das vezes, nem mesmo os pais percebem o quão falhos são, que dirão as crianças? Então, elas têm dificuldades, a gente precisa ensinar, dar tempo para ensinar. Nós não somos responsáveis por nossa história, ou pela nossa infância, nem pelo que fizeram conosco. Muitas vezes nós passamos alguns nossos pais na ignorância, então, mostrou coisas que não era bom. A gente teve que mudar essas características, e por isso que o Evangelho entra com todo poder e graça. Né? Mas somos, sim, totalmente responsáveis pela infância de nossos filhos. Totalmente. Você sabe, quando você chegar lá, Deus não vai... Você é casado? Sim. Tem filho? Sim. Quando chegar lá, Deus não vai perguntar pelo teu ministério em primeiro lugar, não. Ele vai perguntar pela tua casa. E isso me atormentou por muitos anos, porque eu casei, não conhecia o Evangelho, nem eu, nem a minha esposa, e eu passei um bom tempo. Depois converti, e ela não. Foram 8 anos que ela não era convertida, e isso me atormentava. Mas eu sempre explicava, falava, nada, ela não quer nada, eu aceitei Jesus, aquela ideia que é a gente que aceita Jesus, né? Não, eu aceitei Jesus, ela é dura de coração. Mas toda vez que eu deitava, a pergunta repetia. Quando tu chegar diante do Senhor, ele vai perguntar pela tua esposa, tu vai dizer o quê? Vou dizer que ela é dura de coração. Mas foi até que eu conheci esse livro, Paternidade. Li esse livro e dali eu entendi que a responsabilidade era minha e que eu podia fazer a diferença. Então eu fiz um passo, Senhor, se o Senhor está falando aqui, o Senhor usou esse homem, falou... Então o Senhor vai mudar essa história. E aí eu passei e fiz um propósito. Não que... De orar sempre por ela e até jejuar uma vez por semana. Não deu um mês. A mulher converteu. 8 anos eu levava ela, às vezes, a pulso para a igreja. Nada. Não precisou, basta orar. Coloquei de joelho. Deus salvou a mulher. E a mulher está lá orando agora por mim, porque eu estou aqui. Tem sido sustentáculo na nossa vida. Né? Na vida da casa, a vida dela é assim, levantou de manhã, não fala nada de público, negócio de microfone, não é com ela. Agora chegou no quarto ali a oração o tempo todo. Que dá respaldo para você seguir, caminhar e ir adiante. Então, a responsabilidade é nossa, homens, a responsabilidade é nossa. Nossos filhos são dádivas de Deus. Precisamos aprender a como conduzir eles dentro da nossa casa. Tu vai casar, pensa nisso. Não é só gerar mais uma vida e deixar na terra. Vai precisar que nós nos empenhemos em cuidar, em levar, né, o amor, dar a provisão. Né, é degradante, crianças chegam em meio-dia, não tem o que comer, não tem uma roupa para vestir. O homem tem que suprir. Né? É aquela terceira coisa que eu falei. É na família que essas outras... Mas aí vem também os sentimentos e vem Deus também. Deus também é suprido dentro da família. Não é na congregação que ele vai aprender. É dentro de casa que ele vai aprender quem é Deus. Porque antes de conhecer qualquer coisa do universo, ele tem que saber que os pais amam esse Deus. E ele vai caminhar com esse Deus. Ele vai descobrir quem é esse Deus na sua caminhada. Que todo amor seja destinado aos nossos. E é necessário buscar a graça de Deus para isso, já que o assunto é tão sério, é delicado e é difícil. Não é uma coisa fácil. Eu não estou falando aqui uma hora e pouco, rapidamente, não quer dizer que seja uma coisa fácil. É uma vida. Quantas lutas, quantas vezes lágrimas, às vezes choro, quanta oração para nós vermos o resultado. Seria doloroso para mim como pai ver um filho meu andando pelo caminho da droga, da prostituição. Gente, eu não sei o que seria. Certamente eu não estaria falando aqui. Então, é um peso que a gente deve carregar com isso. Quando eu me vi 5 filhos e eu sem um histórico de família, um histórico ruim que eu tinha da minha família, meu pai não viveu com a minha mãe, eu pensei, o que é que eu vou fazer? 5 filhos... Procurar recursos. Há recursos em Deus. Tem homens que escreveram, que vivem isso e pode procurar recursos. Essa questão da minha cultura, eu aprendi assim. Não, não. A cultura é a do reino. Nós precisamos implantar a cultura do reino nas nossas casas, nas nossas vidas. E assim caminhar resoluto nisso. Por quê, irmão? Porque o que acontece na infância não fica na infância, mas fica para toda a vida. Fica para toda a vida. Então, precisamos ter muito cuidado com o nosso caminhar em Cristo, né, com a nossa casa. É extremamente importante. Haroldo falou aqui nesse instante, né, quantos pastores estão por aí, estão pregando, eles gostam de pregar, de falar, a casa lá destruída. Na frente, tomando conta, não soube tomar conta de 1, 2, 3, está tomando conta de 50, 100. Para onde vão levar essas pessoas? O perigo que é isso, e a gente não se atina nisso. A maioria das ovelhas não percebem isso. Seguem qualquer homem que fala algumas palavras bonitas. Mas quem quer ouvir palavra bonita, basta ligar na TV Câmara ou a TV Senado. Você vai ouvir tanta oratória bonita e ninguém é convertido ali. Sabe falar direitinho todas as coisas, né? Bonito. Então, irmãos, na verdade, a família não é uma democracia. Não é. Tem alguém que dirige lá. Mas essa pessoa que dirige também não é um ditador. Não pode ser. A família é uma provisão de Deus para que se construa, né, homens e lance esses homens numa sociedade que venha transformar o que nós estamos vendo aqui. Então é para isso que existe a família, para que haja dentro das nossas casas construções de homens com dignidade, homens, como ele falou, que honram o que falam, homens que têm caráter, que não falam, eu costumo falar lá no centro que os homens lá é o seguinte, eles estão sentados e falam uma coisa, quando eles levantam, falam outra. Homens totalmente desprovidos do que é caráter, do que é dignidade, não sabe o valor da própria palavra dele. E é por isso que a palavra de Deus não tem valor para eles, porque para eles Deus é igual a qualquer outro homem. E para muitos cristãos é assim, porque um homem que não valoriza a sua própria palavra, ele não valoriza a palavra de Deus nem de outro homem qualquer. Quando você começa a valorizar o que você fala, você vai ver que quando Deus fala, está falado. E acabou, você vai confiar, você vai nascer fé no teu coração. E a gente precisa, então, ponderar nessa questão dos nossos lares, das nossas vidas, criar nossos filhos de uma maneira onde Deus seja glorificado e honrado através de nós. Tem uma parte de um vídeo, eu não sei agora se está lá, estou aqui, que é uma parte daquele filme Corajosos. Não sei quantos assistiu aquele filme aqui. Assistiu alguém? Alguns assistiram. Então, tem um discurso ali que eu queria deixar registrado aqui. Eu acho que tem aqui. Queria deixar registrado isso porque é uma atitude de um pai que se levanta.
Eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas destas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do Céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno. Mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer, eu vou. Eu vou. Eu vou.
Bem, aqui encerro o meu assunto. Eu quero só deixar a sugestão para vocês. Esse livro aqui, como eu falei, impactou minha vida. É um livro que me acompanha, onde eu sempre falo sobre ele, muita instrução sobre a paternidade. Esse livro aqui também, muito importante, está aqui à disposição, 7 princípios para a formação da família cristã. E tem um outro livro, que eu não sei se tem aí, que é Maridos e Pais, ou é Pais e Maridos, não me lembro bem o título. Mas é um livro do Derek Prince também, que o ano passado eu adquiri ele aqui, e não sei se dessa vez tem aí também. Mas se vocês quiserem instrução melhor, complemento disso que eu falei, ainda tem muita coisa para ser explorada, compre esses livros, vocês vão compreender melhor o papel do pai. Deus abençoe a vocês. Exatamente, mentorear.
Viúvas, solteiras, e nós tivemos experiência com isso lá. Então a gente precisa estar atento a isso. E aí a mãe que ouve isso, que é solteira, que é viúva,
fica sem. Exatamente. Precisa encontrar na igreja homens que sejam capazes de ajudar essas mães que talvez estejam pagando um preço por uma vida errada lá atrás, mas que pode ser transformada ainda. Com homens que podem dizer aos filhos, com a autoridade dela, deve fazer isso, deve fazer aquilo, e eles vão obedecer, isso dá muito resultado.
Quem é pai, quem quer ser pai, levanta e ele vai lá.
Amém. 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 Senhor, nós te louvamos por esses momentos que nós, o Senhor nos concedeu estar aqui, ouvindo palestras. Obrigado, Senhor, por essa manhã, onde o Senhor levanta pais que querem tomar decisões de conduzir os seus filhos de outra maneira, se assim não tem sido feito até agora. Eu te peço que a tua graça, a tua unção venha sobre eles. E aquilo que eles não puderam fazer até agora, Senhor, por ignorância, por ser omissos, desinteressados, Senhor, renove agora. E que eles busquem, na aliança contigo, força suficiente para trazer a casa deles aos teus pés. Sei que isso é um desejo do teu coração. E por isso eu intercedo nessa hora, no nome de Jesus, pela vida de cada pai que se levantou, e mesmo aquele que se levantou, cada mãe que está sem os... seu companheiro, que tem um papel, que encontre homens nessa igreja, que possa auxiliar a dar a esse menino autoridade, porque um menino não aprende a ser homem se não andar com homem, Senhor.